na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 35 a 39. Talvez estes versículos que leremos agora de manhã está para o Novo Testamento, o que o Salmo 23 está para o Antigo Testamento. Eu não tenho dúvidas em afirmar que é uma das passagens mais lindas. Se possível fosse escolhermos alguma passagem mais linda que outra nas Escrituras, isso é e beira o impossível. Mas esses versos, de fato, são presentes para nós e são maravilhosos. Você achou? Nós vamos ler juntos Romanos 8, 35 a 39. Assim diz a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu confesso, irmãos, que a minha vontade é fechar a Bíblia agora e orar agradecendo a Deus por essas palavras. Não há o que dizer. Não há o que pregar. O sermão está aqui. A mensagem desta manhã que o Senhor trouxe você até nós para que você ouvisse está aqui. Humanamente falando, eu ouso dizer que não há nada que alguém possa inserir, avançar ou falar mais claro sobre o amor de Deus do que esses versículos. É algo absolutamente lindo. Não há o que falar. A mensagem está aqui. E que mensagem! No mês de junho desse ano, eu tive com minha esposa o privilégio de conhecer a cidade de Nova York. Passamos alguns dias lá descansando e conhecendo muitas coisas. E eu conversei com os irmãos, depois que voltamos, de todos os lugares, todos os museus, todas as coisas que nós conhecemos lá. De fato, é uma cidade linda de se conhecer, extremamente cultural. Mas eu fui para lá com um desejo incontido de conhecer, e se eu tivesse conhecido apenas a igreja presbiteriana que está localizada na Quinta Avenida, já teria valido e muito a viagem. Aliás, quando Gabriel foi fazer um curso lá, ele e Bruna, eu pedi que eles enviassem fotos da igreja da Quinta Avenida. E eles enviaram fotos, só que ela estava em obras, em reformas, então só tinha os tapumes na frente. E ele falou: pai, puxa, eu gostaria que tivesse sem esses tapumes, mas é o que eu posso mandar agora. Eu falei: não tem problema, o dia que eu for, eu vou conhecer. E nós fomos lá para conhecê-la. Uma igreja que ano que vem completa 210 anos de fundação. Quando Simonton chegou ao Brasil trazendo a fé reformada, ela já possuía 51 anos de organização. E foi emocionante entrar naquela igreja. Uma igreja que por 200 e poucos anos, capitaneada e pastoreada por grandes homens de Deus, que fizeram história, que mudaram famílias, que mudaram muitos conceitos norte-americanos. Alguns pastores da Igreja da Quinta Avenida exerceram a capelania junto ao Congresso e à Casa Branca. E eu estava muito emocionado, muito feliz, e a pessoa que nos atendeu e nos recepcionou lá nos levou para ver várias coisas antes de entrarmos no templo. Tinha uma capela grande dentro da igreja, onde os irmãos estavam ali orando, e eu orei junto com a Wallaby ali. E quando nós saímos da capela, a pessoa que estava conosco, um coordenador do patrimônio da igreja, ele disse para nós: o senhor é ministro. Nós tínhamos nos apresentado. O senhor é pastor? Eu disse sim. Ele falou: então venham comigo. E ele nos levou numa sala lá na igreja da Quinta Avenida, que é uma sala de oração. É uma sala linda, toda ela com ladrilhos, com a cruz céltica do teto até o chão, com alguns vasos de plantas, duas cadeiras. E ele diz para nós: as famílias vêm aqui para orar, os pastores ficam aqui antes de entrar para o púlpito, orando e buscando a face do Senhor. E de fato você sai dessa sala e tem um local que você entra para o púlpito, para o templo, foi onde nós fizemos isso. E ele nos deixou ali um pouco de tempo, disse: fiquem à vontade. Saiu, nós nos assentamos naquelas cadeiras, e eu fiquei imaginando a quantidade de pastores que estavam e já tinham estado naquele lugar, a quantidade de orações que haviam subido aos céus ali. Mas o que mais chamou a minha atenção, o que mais me emocionou, e eu fui às lágrimas algumas vezes naquela tarde, cada lugar que eu entrava na igreja eu ia às lágrimas, é que rodeando toda a sala, ela não tem janelas, foi uma sala feita para oração, para que nada perturbasse. Da entrada, rodeando toda a sala, até novamente a porta, entre os ladrilhos com a cruz céltica, há uma frase. Uma frase escrita como manualmente em toda a extensão da sala. E a frase é essa: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos ter essa sala de oração aqui também na nossa igreja. E nós vamos ter esses dois versículos escritos dentro dessa sala. Mas eu quero que esses dois versículos estejam escritos dentro do seu coração nessa manhã. Porque é isso mesmo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos levar longe do amor de Deus. Nada pode nos esconder do amor de Deus. Absolutamente nada. O grande tema dos versos 35 ao verso 39 é o amor de Deus. E vejam que coisa linda, desde o verso 31 ele começa e vai numa apoteose da graça. Ele no verso 31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem? E essa é a pergunta que Paulo começa a fazer. Quem ousa mexer, perturbar, ataviar os eleitos de Deus? Quem ousa feri-los? Quem ousa condená-los? Quem? E essa é a pergunta retórica, jurídica que ele faz. Quem intentará acusação contra eles? Quem os condenará? Quem os separará do amor de Deus? Que coisa linda! Amados, o amor de Deus extrapola em todas as páginas da Escritura. O amor de Deus extrapola em cada obra que ele fez, em cada detalhe da sua criação. O amor de Deus é algo inerente ao ser de Deus. Deus não existe sem amar. Por isso João, na revelação do Espírito Santo, nos dá a maior definição de Deus em termos humanos. Deus é amor. O amor é algo tão intrínseco ao Senhor. Amalgama-se com a sua natureza, faz a mesma coisa. O amor e o ser de Deus. Não há como ter um sem o outro. Isso você tem de perceber. Amar para o nosso Deus não é uma condição, não é uma necessidade, não é algo que ocorre de vez em quando. Amar para o nosso Deus é a sua própria essência. Deus ama porque Ele quer, porque é dele, porque é Ele. Não há nenhum gesto de Deus que não esteja impregnado de amor. Escreva isso. Nem quando o Senhor age com rudeza, segundo alguns podem imaginar ou pensar. Mas tenha certeza que antes o amor esteve presente, está presente e sempre estará presente nos gestos de Deus. Eu e você conseguimos separar os sentimentos porque nós ganhamos isto. Mas o Senhor é amor. É da sua essência. Por isso, nada nem ninguém pode nos separar do grande amor de Deus. Porque quando Deus está, o seu amor está. Quando Deus se faz presente, o seu amor se faz presente. É o DNA do Senhor. Ele é amor. Esse amor que ninguém pode tirar de Deus e que é a própria ação de Deus, o próprio mover de Deus, e há uma linda definição de graça que é o amor de Deus em ação. Este amor, ele não pode ser diminuído, toldado por absolutamente nenhuma circunstância. E é isso que o apóstolo nos fala no verso 35. Será que alguma tribulação pode nos separar do amor de Deus? E a pergunta que eu faço agora é a você. Quando eu e você enfrentamos tribulações, momentos difíceis, quando eu e você experimentamos uma enfermidade que não contávamos, que não imaginávamos, que os exames revelaram, quando alguém de nossa família, alguém do nosso ciclo irrompe sobre essa pessoa a falência de algum órgão, uma necessidade maior de cura, nós nos sentimos separados do amor de Deus. As tribulações que passamos, as carências que vivemos, os desempregos, a falta do provento, a falta do dinheiro, quando o dinheiro acaba e o mês continua, nós nos sentimos afastados do amor de Deus? Essa é a pergunta que o apóstolo faz a mim e a você dessa manhã. Tribulações, quando a maldade bate na nossa porta, quando um menino desfere tiros contra colegas seus na sua classe, e se fosse um dos nossos filhos ali, e se um dos nossos netos estivesse naquela sala de aula e fosse alvejado pela arma de um coleguinha que pegou da mãe ou do pai, nós nos sentiríamos afastados e longe do amor de Deus. Diríamos: Deus não me ama, Deus me esqueceu? O apóstolo está falando sobre isso. Tribulação é momento difícil de viver. Isso pode nos separar do amor de Deus? Só você responderá. Angústia. Uma professora essa semana, lá no Mackenzie, psicóloga, doutora em psicologia, esposa de pastor, foi à minha sala e disse: Vladimir, a quantidade de alunos que eu estou orientando, conversando e me procurando aqui do Mackenzie é recorde. Nós estamos vivendo numa sociedade doente, ela disse. Eu falei: Patrícia, eu concordo com você. Nós estamos vivendo com uma sociedade doente, atingida, angustiada, amedrontada, apavorada. Nos sentimos longe do amor de Deus. Quando lemos nas notícias e vemos as propagandas e ouvimos os noticiários nos jornais e vemos a angústia que a humanidade está vivendo, isso nos faz nos sentir longe do amor de Deus. Perseguição. Quando Paulo escreveu isso aqui, lembremos-nos, Paulo está escrevendo para os romanos, uma igreja que habitava e morava no centro nervoso da perseguição. A história que você vê em filmes dos cristãos que eram mortos nos circos romanos, e por isso que eu disse que um dia eu ainda vou colocar minha mão ali e vou dizer: louvado seja o Senhor pelo sangue dos mártires da igreja, porque esses homens e mulheres foram, não só ali no Coliseu, mas em vários outros anfiteatros romanos, mortos barbaramente, ou pelas feras, ou pelo fogo, ou pela espada, trucidados, a igreja dantescamente perseguida. E aqueles irmãos estavam ali, passando pelas ruas onde a guarda pretoriana passava. Eles sabiam o que era perseguição. E Paulo diz: a perseguição que nós estamos passando, porque Paulo, perseguido, era também, aliás, foi morto por sua fé. Isso nos afasta do amor de Deus? Qual a perseguição de hoje? Teológica? Quando seus colegas ridicularizam você porque você é crente? Quando seus colegas de trabalho fazem aquela expressão de desdenho porque você, domingo, vai à igreja? Quando seus colegas de faculdade lhe acham retrógrado, antiquado, careta, medieval, porque você diz: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor? A perseguição pode não ser física, mas ela é psicológica, ideológica, sim. Quando você se depara com isso, você pensa: Deus esqueceu de mim. Deus não me ama. O amor dele está longe. Quando você passa momentos de fome, fome, nudez, necessidades econômicas, não tenho o que comer, pão e água, Deus não me ama. Os ímpios têm tantos, tanto dinheiro, tanta riqueza, pessoas que não servem, que não amam, eu estou aqui com fome, estou nu, não, Deus não me ama. Perigo. Quantos perigos vivemos, notadamente morando no Rio de Janeiro. Alguém já disse com muita certeza e verdade: quando você sair de casa, ore; quando você voltar, agradeça. Porque você não tem ideia da quantidade de coisas e de situações que Deus livrou você. Perigo, perigo a gente sabe o que é e como. Espada. Tire a espada e coloque armas. Vivemos numa das cidades mais armadas, ou mal armadas. Cada incursão da polícia, em comunidades. Você vê lá aquelas bancadas de armas. Ontem eu estava em casa assistindo a uma reportagem que haviam prendido um dos homens que na última década mais armou os bandidos no Rio de Janeiro, um sargento do exército. Já está preso, está preso. Um ponto fora da linha, da curva. O homem tinha um arsenal, inclusive de reformas das armas. Então tire a espada aqui e coloque a R-15, qualquer tipo de fuzil que você veja. E nós já vimos pessoas armadas na rua. Eu já vi assaltos perto de mim, eu já vi coisas que me fizeram amedrontar. E aí? Você vai dizer que Deus esqueceu de você? Que Deus não ama você? O que Paulo está falando aqui, gente, eu quero trazer isso para nós. Paulo está falando, não do amor de Deus romantizado, não do amor de Deus impregnado nas histórias ou em belas canções. Ele está falando de um amor que vai com você em todos esses momentos, porque o amor de Deus não nos isenta de viver situações difíceis. Eu amo o verso 36, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. É dureza. É coisa difícil, não é brinquedo, não é imaginação. O amor de Deus, Paulo está dizendo, não é um folclore. O amor de Deus não é algo para você viver apenas como se fossem propagandas de margarina. Todo mundo ao redor da mesa, de manhã, sol batendo, passarinho cantando e o pote de margarina sendo aberto, que beleza! Paulo está dizendo, querido, abra os olhos, porque o amor de Deus está com você em todas essas situações. Pode enfrentar a tribulação, pode enfrentar angústias, pode enfrentar perseguição, pode encontrar carências, pode viver perigos, porque fomos considerados como ovelhas, indo ao matadouro por amor dele. Paulo está dizendo, o amor de Deus é real. Ele se encarna. Ele está no sol gostoso que entra em casa. Ele está no canto do pássaro que enleva. Mas ele está na fome, na nudez, no perigo, na espada. É este amor concreto. É este amor real. É este amor que não nos larga, que nos faz viver o verso 37. E aqui está a verdadeira prosperidade. Aqui está a verdadeira vitória. Verso 37. Em todas estas coisas. Que coisas? Estas todas que nós nomeamos aqui. Coisas difíceis. Coisas duras de se encarar. Coisas que fazem a gente baquear, chorar, respirar mais fundo. Mas a palavra vem e diz, olha, porque o amor de Deus é concreto, verdadeiro e real. Em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores. E eu não posso deixar de frisar esse mais, porque ele não está ali à toa, como aliás não tem nenhuma palavra à toa nas escrituras. A palavra poderia dizer, em todas estas coisas somos vencedores, já passou a mensagem. Mas o texto vai além. O texto diz, irmãos, nós não somos apenas vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Você sabe o que é ser mais do que vencedor? É uma expressão aqui no grego que significa além da vitória. quando o camarada alcança a vitória, está um corredor, lá um maratonista, alcança a vitória, passa pela linha, o que que acontece? Ele, né, relaxa. A palavra diz, olha, é mais do que isso. É você ganhar mais, vencer mais do que você imagina. Agora, sabe por que que nós somos vencedores em todas essas coisas? Na angústia, na fome, na nudez, na tribulação, no perigo, na espada, na doença. Sabe por que que nós somos mais que vencedores? Porque nós somos muito inteligentes e sabemos lidar com as situações, sabemos sair dos perigos, sabemos traçar estratégias. Sabe por que que nós somos mais do que vencedores na tribulação, na dor? Sabe por quê? Porque nós temos dinheiro e nós usamos o nosso dinheiro para arregimentar coisas, pessoas, para nos livrar das situações difíceis na vida. É por isso que somos mais do que vencedores. Não. Nós somos mais do que vencedores por meio de alguém. Por meio daquele? Repita comigo. Por meio daquele que nos amou. Essa é a verdadeira vitória. Queridos, essa manhã eu quero dizer a você, e que bênção que Deus levantou esse texto para nós, que o amor de Deus, Ele nos faz mais do que vencedores. Não é a sua força, não é a sua inteligência, não é o seu dinheiro, não são as pessoas que você conhece, não é o status que você tem, não é o patrimônio que você adquiriu. Isso é zero. Isso é zero. Isso é nada. O que faz você mais do que vencedor na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada, é o amor de Deus. E olha que lindo. Preste atenção, o que eu falei no início? Que o amor de Deus e o ser de Deus são uma coisa só. Repara, verso 35, quem nos separará do amor de Deus? Parece que é uma coisa fora dele, né? Agora veja o verso 37, somos mais do que vencedores por meio dele. Aquele que nos amou, o ser de Deus. O ser de Deus e o amor de Deus são coisas absolutamente iguais. Ele é quem nos faz vencer. É a sua bênção, é a sua graça, é a sua pessoa, é o seu amor. Amor provado para mim e para você na cruz de Cristo. Porque já estudamos isso aqui em Romanos. Quando em Romanos 5, Paulo disse, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. Olha que lindo. O amor de Deus não é platônico. O amor de Deus não é circunstancial. O amor de Deus não está ao alvedrio do seu humor, como o nosso. O nosso é assim. Não podemos parametrizar o amor de Deus em cima do nosso. Porque o nosso amor é episódico, o nosso amor é falho, o nosso amor é circunstancial. O nosso amor, minha mãe dizia, é de veneta. Um dia a gente ama, outro dia a gente está aborrecido, outro dia a gente trata bem. Então pare de olhar Deus dentro desse espelho. Pare de fazer Deus a sua imagem e semelhança. Você que tem que ser imagem e semelhança dele. O amor de Deus está fora de tudo isso que você imagina como sendo o amor. Porque o nosso parâmetro é esse. E é muito fácil jogarmos isso para Deus e acharmos que é assim que ele nos ama. Os gregos faziam isso no panteão dos deuses gregos. E os deuses gregos, e depois os romanos os sucedem, são divindades cheias de paixões humanas, cheias de coisas humanas. não o Deus da palavra. O Deus que se revela aqui tem um amor que se prova, que se concretiza. Deus não ficou do seu trono dizendo: eu amo a humanidade, eu amo cada um de vocês, ah, como eu amo vocês. Deus provou o seu próprio amor para conosco. Por isso Paulo fala no verso 37, no passado. Eu quero destacar isso aqui com você. Você não acha que seria mais construtivo no texto Paulo dizer: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama? Não acha? Porque Paulo está falando, se assim ele escrevesse, deste amor que permanece, deste amor que é sem igual, perfeito. Mas ele usa o texto no passado. Porque Romanos 5 está na mente dele. Paulo está dizendo: aquele que nos amou. E quando Paulo fala sobre aquele que nos amou, ele está olhando para o Gólgota. Ele está olhando para a cruz. Ele está olhando para a prova cabal do amor de Deus. Aquele que se tornou homem e enfrentou tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada em nosso lugar. Quer maior amor do que esse, cara? Você realmente vai me dizer que você ainda quer que Deus prove alguma coisa para você? Acorda! Olha para a cruz, é aquele que amou você, e morreu por você, e ressuscitou por você. Por isso você é mais do que vencedor. Dê glórias a Deus. Por isso você é mais do que vencedor. Não é por você, não. Não é porque você é bonito, usa um bom perfume, anda num carro. Você é mais do que vencedor porque alguém morreu por você na cruz. Sempre que eu vejo Paulo falando deste amor que se doa no Calvário, eu me lembro de como João inicia o relato que antecede a cruz. Quando João narra nos capítulos 14, 15 e 16 o discurso pessoal e íntimo de Jesus aos discípulos antes dele ser preso, João 17, oração sacerdotal, João 18, começa o relato da ceia e todos os atos que você conhece, o jardim das oliveiras, a prisão. João diz que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Nossa, arrepia. É este amor que Paulo está falando, como João. É este amor que não ficou em palavras, se fez carne e habitou entre nós. Ele é que nos faz mais do que vencedores. E veja, nós somos vencedores e você precisa aprender isso nessa manhã. Nós somos mais do que vencedores, não porque não enfrentamos situações difíceis. Nós somos mais do que vencedores porque Deus nos livra nas situações difíceis. Deus não nos livra delas. A Bíblia não tem a palavra ponte. Deus nos leva por cima dos problemas. Deus nos leva por cima da tribulação, da angústia, da perseguição. Não. Deus nos livra nelas. Deus nos livra dentro delas. Essa é a bênção. Enfrenta. Pisa no mar que eu vou abrir. Pisa no rio que eu vou abrir. Lembra? Não é você ficar sentado: Senhor, faz. Não. Deus diz: vai em frente. Lembra a ordem? Lá no mar, dizia ao povo de Israel que marche. Eu prego esse texto todo o primeiro sermão do ano. Você já está... decorou esse negócio. A ordem de Deus é marche. Ficar sentado ali se lamentando no deserto. Eu ia morrer mesmo. A bênção de Deus vem, querido, quando você vai. Quando você confia nele. E aí passa quase 40 anos, o povo andando pelo deserto, e aí volta quase no mesmo ponto, só que agora não mais com Moisés, agora com Josué. E agora não é mais o mar, porque o mar tinha ficado para trás, mas é o Rio Jordão. Não dá para atravessar, não dá para passar. E aí? Josué ora, como Moisés fez? E Deus diz assim para Josué, eu tenho um sermão sobre esse texto chamado O Passo da Fé. Deus diz para Josué, olha só, chama os levitas vão levantar a arca e vão andar com a arca pelo meio do povo e vão até o rio, e quando a planta dos pés dos sacerdotes pisarem as águas do rio, eu vou abri-lo. Você iria? Você é sacerdote, Israel, com aquelas vestes lindas. O povo respeita você. Você é o cara. Aí agora vem e diz, olha só, você vai pegar a arca, vai andar, e quando você pisar no rio, ele vai abrir. Mas peraí, e se não abrir? Que cara eu vou ficar? Vou ser ridicularizado, tá vendo? Olha lá, viu? Não, vou fazer o seguinte, Senhor. Abre o rio primeiro e aí eu vou. Não é assim que a gente muitas vezes trata as coisas de Deus? Fala sério. A gente quer ver as coisas antes de nos debruçarmos e nos lançarmos nelas. Nós queremos ver a bênção antes de nos lançarmos nas mãos de Deus. Impossível, meu irmão. E os sacerdotes pegaram a arca, lindo isso, e foram. E quando a planta dos pés deles começara a pisar na água do rio, Deus abriu, Israel passou a pé a seco. Jericó! Eu posso ficar aqui até 3 horas da tarde, só dando exemplo. Rodeia essa cidade, anda em volta dela cantando, louvando. E eu vou derrubar esses muros. Ela falou assim, peraí. Como é que você vai derrubar esse muro? Derruba então primeiro, aí eu vou. Não, você vai primeiro. Imagina o pessoal de Jericó vendo Israel. Que devem ter gozado daquele povo. Que devem ter ridicularizado aquele povo. Que devem ter flechado aquele povo. Não está no gibi. Mas a ordem de Deus era essa. Anda em volta das muralhas, cantando, louvando. E eu vou derrubá-la. Gente, fé é coisa viva. Fé é um relacionamento vivo com Deus. Eu tenho um grande amigo, já falecido, tive. Eu já disse essa frase 800 vezes desse púlpito e vou falar tantas vezes o Senhor me der vida e saúde. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Aquele que nos amou, cruz, é aquele que nos dá a vitória. Aliás, mais do que a vitória. E aí vem o lindo cântico. E agora é um cântico de certeza, porque você já deve ter percebido, Cristo é o veículo desse amor. Cristo é a encarnação desse amor. Por meio dele, o amor de Deus vem como uma onda maravilhosa. O Salmo fala isso e nos envolve. Eu estou bem certo. Foi o versículo lá, os 2 versículos lidos lá. E a gente vai ter aqui também. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa! Que coisa, gente, que coisa. Diante disso, só temos uma coisa a fazer: ajoelhar e agradecer a Deus. Ajoelhar e falar: Senhor, eu não sou digno desse amor, mas nem um tiquinho dele. Mas o Senhor quis me amar. Eis-me aqui. Ajoelhar e dizer: Senhor Jesus, vou passar a eternidade te agradecendo e será pouco, porque quisestes morrer por mim e assim me resgatar do império das trevas e me levar para o reino do Filho do seu amor. Essa é a vitória, querido. A vitória não é ter dinheiro. A vitória não é ter saúde. A vitória não é ter coisas. A vitória é ter Deus. E o amor dele fez isso possível. Porque através do seu amor, Deus se deu, se dá e se dará a cada um de nós. Bendito seja o Senhor por este imenso amor, que não há como definir. Apenas a cruz e o túmulo mostram um pouquinho dele. E saiba que naquele dia venturoso, quando ele chamar você à presença dele, ou ele voltar para receber você, ele dirá: vinde, benditos do meu Pai, passem para o gozo que lhes está preparado antes da fundação do mundo. E essa é a maior vitória. É passarmos a eternidade com aquele que nos amou e por nós quis morrer. Que Deus abençoe você. Amém. Vamos ficar de pé.